começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Igor Santos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. São 5:03, quase 5:04, horário de Brasília. Eu sou Igor Santos e vou estar com vocês hoje aqui no programa No Mundo da Bola até às 6. Comigo nos comentários e também na produção está o Luiz Ferreira, o Cabeça. Tudo bem, Cabeça?
Tudo bem, Igor. Prazer ter você aqui no programa No Mundo da Bola. Ontem já teve a Verônica aqui. Eu estou abduzindo a galera da TV Brasil aqui para participar do programa. Sempre bem-vindo, inclusive... Essa sinergia, a gente tem o Márcio Guedes comentar essa sinergia EBC, é mais para isso mesmo. Sinta-se bem-vindo.
Com certeza, estamos aí para ajudar. Comigo também, na mesa de áudio, está o Vinícius Sampaio e na central técnica, Jorge Brum. É isso aí, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Bom, no programa No Mundo da Bola dessa sexta, a gente vai iniciar uma série de matérias sobre os principais campeonatos estaduais do Brasil. O Bruno Mendes traz todos os detalhes do Campeonato Brasiliense e também a palavra de alguns medalhões bem conhecidos do torcedor que vão participar do Candangão. Vem aí o de peso.
Bruno Mendes. O Campeonato Brasiliense de Futebol, apelidado pelos torcedores de Candangão, está programado para começar em 2019, dia 26 de janeiro. 12 clubes lutarão pelo título da temporada: Bolamense, Brasiliense, Capital, Ceilândia, Formosa, Gama, Luziânia, Paracatu, Real, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga. A fórmula de disputa será a mesma de 2018. O torneio será formado por fase classificatória, quartas de final, semifinal e final. Na primeira fase, as 12 equipes jogarão entre si, sendo que as 8 melhores avançam para a fase de mata-mata. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão de 2020, mas uma situação chama atenção no campeonato de 2019. O número de medalhões, aqueles jogadores rodados e conhecidos do público brasileiro, além de dirigentes que já fizeram sucesso dentro das quatro linhas. O Brasiliense, um dos times de maior poder aquisitivo do futebol do DF, é a equipe com maior número de medalhões. Um deles é o zagueiro pentacampeão mundial com o Brasil, Lúcio, que fala da importância de um ano com muitos campeonatos para o Jacaré.
Eu acho que todo ano é, né? Eu acho que todo ano tem a sua importância, eu acho que todo ano você sabe que há responsabilidade de chegar nas competições, nas finais. Eu acho que o Brasiliense investe para isso, tem essa característica já, né? Busca por isso, tem um investimento maior, uma estrutura bem mais avantajada do que os outros clubes. Então acho que todo ano é um ano promissor, é um ano de responsabilidade, e com certeza a gente vai fazer o melhor para alcançar esse objetivo, que é sempre em busca do título e do melhor desempenho possível.
Revelado pelo Fluminense, o volante Radamés rodou por vários clubes pelo Brasil, mas está feliz com a renovação de contrato com o Brasiliense.
Mais um ano aí no Brasiliense, fiquei muito feliz de ter renovado, de ficar mais um ano aqui no Brasiliense. E a expectativa é a melhor possível, estamos trabalhando bastante, começamos bem cedo para que 2019 possa ser um ano muito bom para o Brasiliense, que a gente consiga nossos objetivos, que a gente possa primeiramente aí conseguir o primeiro, que é ser campeão candango, fazer uma boa Copa Verde, tentar ir o mais longe na Copa do Brasil e, por fim, se Deus quiser, a gente conseguir o acesso à tão sonhada Série C novamente.
Eterna promessa do Flamengo, Eric Flores também faz parte do elenco amarelo e fala da expectativa para 2019.
Melhor possível, acho que a gente vem numa batida boa, o time vem numa crescente legal e a gente espera que essa temporada agora seja de vitórias, né? A gente conquistar o que a gente não conquistou na temporada passada. Então expectativa melhor possível e tenho certeza que com o trabalho que a gente vem realizando aí, a gente vai conseguir conquistar todos os objetivos da temporada que se inicia.
O atacante Reinaldo foi revelado pelo Flamengo, foi campeão pelo Paris Saint-Germain, São Paulo e Santos e agora valoriza o fato de continuar vestindo a camisa do Jacaré.
Primeiramente, né, agradecer a Deus por iniciar mais uma pré-temporada num grande clube como é o Brasiliense. Já virou aí a minha segunda casa, né? É bem adaptado ao clube, estou para a minha terceira temporada. E espero fazer, junto com meus companheiros e com a comissão técnica, o melhor possível, né? Que é o melhor aqui em Brasiliense é ser campeão, é voltar a ser campeão candango, campeão da Copa Verde, subir o time para a Série C e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil a gente tem que ir fase a fase, primeiramente pensar no CRB, que é a primeira fase, e essa é a expectativa, né? A gente pensar sempre em conquistar troféus, porque é um clube grande, então esse é o objetivo de todos. O elenco está qualificado, a gente sabe que todo mundo vai ter oportunidade, vai gerar muito elenco, até porque vai ter muita sequência de jogos, mas eu acho que o meu papel aqui é importante dentro e fora de campo, ajudar a molecada também, passar confiança aí, porque a gente sabe que é um clube que tem pressão, então é importante ter os jogadores experientes. Então, a galera, tá todo mundo firme e forte aí, 100%.
O Gama não ficou sem seus medalhões. Além do experiente técnico Wilson Tadei, o Verdão vai contar com o zagueiro Emerson Silva, que passou pelo Flamengo e Atlético Mineiro, mas brilhou mesmo com a camisa do Botafogo. Emerson conta como aconteceu o convite para retornar ao futebol do DF.
Há uns 3 meses atrás me ligou e me passou o projeto e a gente vem falando isso durante esses dias, né? Eu acreditei sim no projeto, o Weber é um cara do bem, né? Um cara que tem a vida dele aí dentro do futebol. E eu acredito que vai dar certo com o que ele vem fazendo, junto com o grupo, com a comissão, acredito que vai dar certo.
O atacante Nunes rodou nada mais nada menos do que por 20 clubes pelo Brasil e pelo mundo, dentre eles Vasco da Gama e Fortaleza. Em 2018, Nunes brigou com os jogadores do Gama vestindo a camisa do Brasiliense numa pancadaria de dar inveja ao UFC. Agora, ele está de volta ao lado verde e dá até uma de Felipe Melo.
A minha rixa não foi com o Brasiliense, com o Gama. A minha rixa, meu problema foi com os jogadores. Então, assim, não desrespeitei em nenhum momento a camisa do Gama. O problema foi com os jogadores. Então, esse negócio de é rival do Gama, isso não tem nada a ver de rivalidade com o Gama. Eu tive problema com os jogadores. Dentro de campo, acabou ali, fomos para a audiência, estava todo mundo de lá, conversamos, batendo papo. Não teve problema. Então, dentro de campo, cara, cada um está defendendo a sua. Então, amanhã depois eu vou jogar contra o Brasiliense, eu estou no Gama. Eu tenho muitos amigos lá, mas se eu tiver que brigar, se eu tiver que dar uma porrada, se eu tiver que tomar uma porrada, isso vai acontecer, porque isso é futebol. Eu estou defendendo aqui e ele está defendendo lá. E cada um briga pelo seu. Isso é futebol.
O Meia Ramon foi uma espécie de bad boy ao vestir as camisas de Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, CSKA, Moscou e Bahia. De garoto problema, ele passou a ser o mais experiente do time do capital.
Como eu falei, né? Também vai ser a primeira vez que eu vou jogar num clube onde eu sou o que tem mais idade e o treinador tem menos idade que eu, então. Mas a gente já teve uma conversa bacana, né? Mostrou ser um cara muito sincero também, que é da linha que eu sigo, né? Da minha criação. É um cara que nos últimos anos vem mostrando a sua qualidade de trabalho aqui no esporte aqui de Brasília, foi campeão da segunda divisão e agora vem trabalhar com a gente na primeira divisão. Esperamos que ele coloque todo o seu melhor em prol da gente e a gente realmente abraça a ideia dele para a gente conseguir os objetivos do clube.
Entre os dirigentes, dois bem conhecidos do público carioca, o ex-goleiro Paulo Vitor, campeão brasileiro com o Fluminense, é o gerente executivo de futebol do Real, clube recém-montado e com boa estrutura. Paulo Vitor fala dessa nova função no futebol.
Sim, realmente é uma nova situação na minha vida, na minha carreira, né? Você trabalhar hoje como gestor executivo de futebol de um grupo como a Belmonte Esportes, né? É um projeto novo, é um projeto inovativo que nós começamos a fazer agora em Brasília, coisa que não existe em Brasília. Estamos conversando, estamos construindo o nosso próprio estádio, estamos revitalizando a Vila Planalto para que possamos trabalhar todas as categorias de base, e essas categorias de base será o fomento para o profissional. Né? É óbvio que o Real vai investir, vai procurar fazer todos os investimentos, é óbvio, dentro dos nossos padrões e dentro das nossas possibilidades.
O capital decidiu contratar o meio-atacante Marcelinho Carioca para ser diretor de relações institucionais e coordenador da base. Marcelinho fala da chegada à capital federal.
Eu me sinto honrado porque Nós vamos gerar oportunidade para muitos jovens. Vem aí a primeira seletiva, já em janeiro, a Clínica de Futebol Marcelinho Carioca Capital, onde nós vamos pegar um entorno também de Brasília. Vamos fazer pelo Brasil inteiro, usando a nossa estrutura em São Paulo, porque nós temos um centro de treinamento, um hotel lá também. Então, o nome do Capital ele vai estar no cenário brasileiro e até internacionalmente. Mas o mais importante é ver que esse trabalho é um trabalho sério, organizado, planejado, mesclando a juventude com uma certa experiência, mas a vontade de ter essa molecada dentro de campo, ela vai prevalecer bastante. Mas assim, essa oportunidade realmente para mim, eu estou muito feliz porque eu vejo que existe uma organização, um planejamento, e já abrimos já uma interface com a Ásia, o Oriente Médio, a Europa, né? Vão vir aqui para analisar os jogos, já tem isso já concretizado com representantes do Ajax e da Udinese, onde leva os atletas, como é um clube empresa, exatamente formar para poder ter o retorno para ambas as partes.
Vamos aguardar para saber que medalhão ou figura do futebol do Distrito Federal vai rir por último ao término do campeonato.
Isso aí, agora o Luiz Ferreira tem algumas novidades aqui. Quentinhas, né?
Mas coisa boa, né? Não são boas notícias, não, Igor. O técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, vai ter que passar por uma cirurgia no coração na manhã deste sábado em Porto Alegre. Segundo o departamento médico do Tricolor Gaúcho, o treinador ficará 2 dias hospitalizado e cerca de uma semana afastado do clube. O anúncio foi feito pelo médico Paulo Rabaldo em entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. Segundo o doutor Paulo Rabaldo, o Renato Gaúcho, ele já tem um problema, vai corrigir um problema que vem de alguns anos, que é uma arritmia, uma afibrilação, acaba sendo algo que os atletas costumam ter. Ele vai fazer uma ablação, praticamente queimar os nódulos que estão fazendo focos dessa arritmia. Ele reitera aí, acreditando que o Renato Gaúcho fique 2 dias hospitalizado e fique uma semana afastado dos gramados antes de voltar ao banco de reservas do Grêmio. Ainda mais umazinha do Grêmio, Igor. Mais duas, aliás. O Grêmio fechou a contratação do argentino Walter Montoya. Ele que estava jogando no Cruz Azul do México, chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra e valor fixado.
É quase o Walter Montijo, né?
É quase o Walter Montijo.
Com umas letrinhas, né? Não é?
Exatamente. Você ainda tem aqui, ou podia ser o Juan Pablo Montoya, piloto de Fórmula 1 também. É, mas eu li coisas boas. Eu li coisas boas desse Walter Montoya, só que ele é um cara polêmico. Nos últimos dias ele concedeu uma entrevista na rádio La Red da Argentina e afirmou que era, abre aspas, tratado como lixo pelo treinador. O técnico Pedro Caixinha, Little Box.
Português, né?
Rebateu e disse que ele era jogador de treino. Eu li coisas boas da imprensa argentina, agora a imprensa mexicana, assim, tá meio dando graças a Deus que ele tá indo pra lá. E uma que tem a ver também diretamente com o Botafogo tá tentando a contratação do Madison, lateral direito,
jogou no Vasco.
Espontou pro futebol no Vasco, foi contratado pelo Grêmio, só que hoje ele é a terceira opção do Renato Gaúcho pra lateral direita. Antes do Madison, você tem o veterano Leonardo Moura e o garoto Leonardo, que é criado das categorias de base do Tricolor Gaúcho, Igor.
É isso, foi o giro pelo Grêmio. A gente deseja uma boa recuperação pro Renato, né? Espero que não seja nada muito mais grave. E vamos seguir com o futebol agora às 5h17. O assunto agora é o Vasco da Gama. O Vasco apresentou oficialmente os laterais Raul Cáceres e Cláudio Vinck nessa sexta-feira. E quem traz todas as informações do Trem Bala da Colina é o repórter Rafael Monteiro. Vem aí o maneiro!
Rafael Monteiro.
O Vasco apresentou oficialmente o lateral direito Cláudio Vinck, ex-Vitória, em São Januário, zona norte do Rio de Janeiro. O time cruzmaltino adquiriu 50% pelos direitos econômicos do jogador, enquanto a outra metade pertence ao Internacional. Em sua primeira entrevista com a camisa do time carioca, Cláudio Vinck diz acreditar na força do clube.
Acredito que o Vasco é uma das maiores equipes do Brasil. Para mim, eu vivo um outro momento, tenho uma rodagem a mais, então eu me sinto hoje muito mais preparado do que há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a jogar no Inter. Acredito que, que eu vivo um momento bem fisicamente e mentalmente para fazer um bom ano aqui no Vasco.
O atleta dividiu a apresentação com Raul Cáceres, que atua na mesma posição. O paraguaio tem 27 anos e jogou pelo Cerro Porteño do Paraguai em 2018. Sobre a disputa de posição, Vink diz que quem ganha é o Vasco.
Bom, acho que vai ser uma disputa sadia, né? O Raul é um excelente jogador. Quanto melhor jogadores, mais grupo, a gente vai fazer um ano melhor. E eu também jogo na linha da frente, então quem sabe a gente pode jogar junto, sim. Mas isso eu deixo com o treinador. Mas eu tenho certeza que vai ser uma briga sadia aí. Quem fizer melhor aí vai jogar.
E o Vasco, apesar de estar se reforçando, passa por dificuldades financeiras. O fornecimento de água no Vasco está interrompido desde a última sexta-feira. O clube confirmou o problema em nota oficial e afirmou que aguarda a resposta da SEDAI em relação à renegociação de antigas dívidas que se aproximam de 10 milhões de reais. Por enquanto, São Januário está abastecido com carros-pipa. O Vasco ainda informou que ainda não conseguiu obter a segunda parcela do empréstimo aprovado em outubro. São 18 milhões de reais, com os quais a diretoria conta honrar os compromissos financeiros restantes de 2018. Os funcionários estão com 2 meses de salário atrasado, além do 13º. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Isso aí, notícias boas e notícias não tão boas no Vasco. E o Luiz Ferreira tem mais novidades do Cruz Maltino.
Do Cruz Maltino, Igor, porque o Vasco já está quase fechando mais um reforço para a próxima temporada. Ontem ele apresentou o Bruno César, o Danilo Barcelos, Bruno César meio campo, passagem pelo Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Danilo Barcelos fez uma boa Série B pela Ponte Preta, vem suprir a vaga deixada pelo Ramon na lateral esquerda do Vasco. Já havia anunciado o Felipe Bastos, velho conhecido, e hoje anunciou mais 2 jogadores, o Raul Cáceres e o Cláudio Vinck. O atacante Rossi despontou pela Chapecoense, estava no Internacional e pertence ao clube, ao Shenzhen da China. Um trava-língua do caramba esse nome.
Você estudou para saber como é que falava?
Não, eu tô abrasileirando mesmo, que senão fica bem complicadinho. Bem complicado. É melhor brasileirar, que não dá problema. É o Shenzhen da China. Entre Vasco e Rossi, tá tudo certo. As duas partes acertaram o salário, tá tudo certinho. Agora o Rossi vai tentar sua liberação do Shenzhen para defender e vir para ser mais um reforço do Trembala da Colina para a temporada de 2019. Aliás, a gente também tem no Vasco, a gente tem o atacante Ribamar, que passou pelo Botafogo e pelo Atlético Paranaense. Sabe como é que eu tenho um conselheiro? Que sabe que aqui a equipe de esporte da empresa Brasil de Comunicação tem vários conselheiros, né? Você é conselheiro do Botafogo, conselheiro Machado. Você tem o conselheiro Menezes do Flamengo. Você tem o conselheiro Moraes do Fluminense. E você tem o conselheiro Pinto do Vasco. O conselheiro Pinto Vasco mandou o WhatsApp dizendo que acredita muito no Ribamar, porque diz que ele é mistura do Ribéry com o Neymar. Tem mais essa
muita
aí.
Muita fé nele.
É, muita fé. Tem essas coisas assim. E a gente tem bola rolando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falando em Vasco, o Vasco está vencendo o Carajás do Pará por 4-1. A gente está com praticamente 16 minutos da segunda etapa. Agora só um detalhe, Igor. Foi tão uma cobrança de falta do lado esquerdo pro Carajás. Assim, parecia filme de estrapalhões. Um jogador tava pra bater a bola de pé trocado, o outro ia bater com o pé esquerdo. Os dois foram andando um em direção ao outro, quase que um deu um bico no outro. Foi uma cena digna de trapalhões aí. O torcedor que tava ali vendo falou: ei, meu Deus do céu. É a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Pelo menos eles têm tempo pra aprender ainda, né? São jovens,
exatamente.
Né?
E outros jogos em andamento. O Taubaté venceu o Tubarão. Aliás, já encerrados. O Taubaté venceu o Tubarão por 2-1, e a Portuguesa de Desportos venceu o Santo André por 3-1. Beleza, Igor?
Beleza, tá certo. Nós vamos agora para o intervalo às 5h22 da tarde.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádios. Cabeça, mais novidades aí, né?
Mais novidades, mais uma novidade do Vasco. O Vasco acabou de anunciar a contratação do volante Lucas Mineiro, tem 22 anos, é da Chapecoense e estava emprestado à Ponte Preta. Ele chega amanhã ao Vasco. Essa informação é de agora mesmo, está contratado. E quem foi confirmado no Corinthians foi o atacante argentino Bozelli. Os torcedores do Flamengo têm uma tristeza bem grande dele, por ele, quando jogava pelo Leão do México, ele acabou marcando gols na vitória do 3-2 em cima do Flamengo, que eliminou o Flamengo da Libertadores de 2014, Igor.
Isso aí são as movimentações do mercado. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto. 5h25 da tarde.
Momento Estádio.
Então, no Momento Estádio de hoje, o repórter Lincoln Chaves traz um resumo do handball brasileiro da temporada de 2018. Vamos ouvir o Lincoln.
Com Chaves.
2018 terminou para o handebol brasileiro em clima de festa, com o bicampeonato nacional feminino conquistado pelo Concorde de Santa Catarina sobre o São Bernardo. Mas o ano esteve longe de ser assim festivo para a modalidade. Foi uma temporada tensa. Tudo começou em abril, quando a justiça determinou o afastamento do presidente da Confederação Brasileira, Manuel Luiz de Oliveira, por acusação de uso indevido de R$21 milhões em convênios com o Ministério do Esporte. Por efeito de liminar, ele segue fora do cargo, que aliás exercia há 28 anos. Mas os atletas têm exigido a renúncia do dirigente. Em maio, o contrato de patrocínio com o Banco do Brasil acabou e não foi renovado. Uma queda que beira 80% no orçamento anual da entidade. Hoje, a confederação recebe R$2,5 milhões do Ministério do Esporte por meio da Lei Agnello Pifa. Os Correios investem mais R$1,6 milhão por ano. Mas essa é uma verba destinada somente aos acampamentos nacionais, que servem para captação de talentos e formação. E teve mais. Em julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação 7 Metros para apurar uma suposta associação criminosa de gestores da Confederação e empresários no desvio de R$6 milhões em recursos públicos na realização do Mundial Feminino de 2011, que foi aqui no Brasil. E em agosto, o movimento Atletas pelo Handebol pediu maior participação dos jogadores nas decisões e também a renovação dos membros da entidade. A iniciativa é defendida por Dani Joia, jogadora do Pinheiros e da Seleção Feminina do Brasil.
O que nós buscamos é um pouco mais de clareza diante da CBHB, diante de todos os órgãos que administram o esporte, que administram o nosso esporte principalmente. Mas o importante é se a gente já vira a chavinha com o clique de tentar mudar, de fazer a mudança, isso já é muito importante para nós, entendeu? Não podemos nos contentar com pouco.
Campeã mundial em 2013 e eleita a melhor do mundo no handebol no ano seguinte, Duda Morim também falou à Rádio Nacional sobre o papel dos atletas nesse momento.
Agora com o vice-presidente a gente já tem um canal mais aberto de comunicação, até o Zeba agora está entrando como diretor das seleções adultas. Com ele também eu acredito que a gente vai poder pedir mais coisas ou exigir o que pode exigir e para poder a gente só quer entregar um resultado melhor e ter a ajuda deles também para isso.
Sem dinheiro, a confederação teve que cancelar a participação do Brasil no Mundial Sub-18 feminino. E uma vaquinha feita pelos jogadores impediu que o mesmo ocorresse com as seleções classificadas para o Mundial de Handebol de Areia, na Rússia. O esforço foi recompensado com duas medalhas em Kazan. Bronze para as meninas, ouro para os meninos, agora pentacampeões. Com a palavra, o presidente em exercício da entidade, Ricardinho Souza.
Com a saída do patrocinador, nós perdemos aporte financeiro para isso, mas mesmo assim ainda conseguimos ajudá-los com as passagens para o treinamento, alimentação de treinamento, uniforme, algumas coisas que nós pudemos ajudar, estavam ao nosso alcance, nós fizemos pelo BIT também. A Federação Internacional nos recebeu, entendeu a nossa situação, tanto que na situação do sub-18, o juvenil, nós não fomos punidos porque apresentamos uma justificativa muito plausível.
Os resultados amenizaram o ano difícil nos bastidores. As equipes masculina e feminina de quadra conquistaram ouro nos Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia. E as meninas ainda ficaram com o título do Pan-Americano e da Copa Sul-Centro-Americana. Mas como vai ser o 19 do handebol brasileiro? É um ano, por exemplo, de Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Os campeões já garantem vaga na Olimpíada de Tóquio em 2020, que é o grande objetivo. Para o técnico da seleção masculina, Washington Nunes, é hora de acertar a mão no planejamento.
Porque o ano que vem todas as ações para o Pan-Americano vão ser feitas, a gente tem já a garantia disso. Então todas as etapas vão ser estabelecidas e a gente pode então construir uma equipe muito competitiva que ganhe a vaga olímpica, que é o nosso projeto. E até a Olimpíada, nós estamos falando de 2 anos. 2 anos com um projeto de treinamento, a gente sim consegue fazer melhores coisas.
O primeiro desafio da nova temporada é justamente o Mundial Masculino na Alemanha e na Dinamarca, que começa no próximo dia 10. No fim do ano, em dezembro, vai ser a vez do Mundial Feminino no Japão. Há 5 anos, as meninas surpreenderam o mundo ao conquistar o título pela primeira vez. Tem mais surpresa por aí? É essa torcida, né? Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Isso aí, Lincoln, muito obrigado. Agora passa a bola para o Luiz Ferreira.
Olha, Igor, ainda é um assunto ligado ao Momento Estádio, mas tem ligação direta com os 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2019. Hoje, quem não tem time feminino, para os 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, eles precisam, por obrigação, para se enquadrar na licença da CBF, nesse licenciamento de clubes da Confederação Brasileira de Futebol, precisam ter por obrigação manter um time de futebol feminino, um adulto e um de base. Isso já vem sendo colocado há pelo menos 2 temporadas, e sempre sendo colocado para frente. Tanto que a CBF colocou, olha só, vocês têm 2 temporadas para se organizar e 2019 é o prazo final. Perdão. Só que desses times, dos 20 times da Série A, sabe quantos tem time feminino estruturado jogando? Sabe quantos?
Fala aí.
7. De 20 times, só 7 tem. O Vasco, o Santos, o Internacional, o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians e o Ceará. O Vasco a gente pode colocar também como um dos berços do futebol feminino, principalmente aqui no Rio de Janeiro, além do famoso Esporte Clube Radar na década de 80, o Vasco foi o clube onde surgiu a Marta, treinada pela professora Helena Pacheco, que também descobriu Pretinha e a Pretinha, outras grandes jogadoras do futebol feminino na década de 2000. O Santos foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, com a Emily Lima, foi campeão paulista, inclusive. O Corinthians tem um bom time feminino também, fez a final do Campeonato Paulista Feminino com o próprio Santos, foi campeão brasileiro esse ano, enfim, e outros times. Só que aí você tem uma questão: time por si só feminino, você só tem o Internacional, o Grêmio, o Santos e o Corinthians, times que são desses clubes mesmo. Tem o Flamengo.
De resto são parcerias.
É, o Flamengo usando muito tempo o time da Marinha.
Marinha, exatamente.
Time da Marinha. Então, é o Flamengo e não é, ao mesmo tempo. Outros times também usam outras equipes. Aí você tem, durante você teve um certo tempo, Corinthians Audax. Durante você teve muito tempo.
Exatamente.
Aí você tem a situação. 6 têm projetos encaminhados. O Atlético Mineiro, o Bahia, a Chape, a Chapecoense, São Paulo, CSE de Alagoas e Goiás. 2 iniciaram o planejamento, o Atlético Paranaense e o Fluminense. E 5 nem começaram a montar esses times ainda. Que são Avaí, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e, pasme, o atual campeão brasileiro, Palmeiras.
Palmeiras.
Assim, com dinheiro saindo por tudo.
Exatamente.
Que é lugar.
O Palmeiras gastando rios de dinheiro para contratar o jogador.
E aí você coloca, em 2019, caso o ouvinte não saiba, vai fazer 40 anos da liberação do futebol feminino do Brasil. Era proibido.
Sim.
Era proibido num decreto do presidente Getúlio Vargas, no início da década de 40, se não me engano, foi 41. É, 1941, decreto-lei 3.199, que proibia a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina. Nessa brincadeira foi o basquete, nessa brincadeira foi o judô e um monte de outras modalidades. Achava que era antinatural, estava proibido. E em 79, a gente teve a derrubada dessa proibição. Só que a seleção feminina só entrou em campo pela primeira vez em 1986, num amistoso contra os Estados Unidos. E boa parte dessas jogadoras eram no famoso Esporte Clube Radar, daqui do Rio de Janeiro. Inclusive a Astrid Nick, que apresenta o estádio, o programa Estádio da Rádio Nacional, durante muito tempo foi repórter, setorista do Esporte Clube Radar, trazendo informações do futebol feminino, das competições que aconteciam. Agora, o que vai acontecer? Fica essa situação. A CBF vai dar mais prazo? O cara não vai entrar no Campeonato Brasileiro? O que, que vai acontecer?
A questão é o que realmente vai acontecer se algum dos clubes chegar e não cumprir esse prazo, né? Será que não vai simplesmente estender o prazo para que se...
E se você
for isso depois?
Eu tô pesquisando aqui na internet, o único time que mantém uma equipe em atividade de forma contínua, jogando mesmo, é o Santos. A Emily Lima, eu sigo as redes sociais de algumas jogadoras.
Com públicos maiores até, pro time feminino do que pro masculino.
Durante 2 anos, o recorde de público na Vila Belmiro foi do time feminino do Santos, foi das Sereias da Vila. Aí o pessoal pode comentar: foi de graça, mas poxa, ninguém meteu uma arma na cabeça de novo, você vai no jogo. Não, foi porque quis. Exatamente, tem essa questão. E lá no Santos é contrato mesmo, que nenhum jogador de futebol masculino, vamos colocar assim. Agora, o que, que vai acontecer? É a pergunta que faz. O que acontece? A medida, no entanto, ainda não remete à profissionalização da modalidade. As jogadoras que têm carteira assinada recebam salários, nesse caso. Somente 4 das 15 equipes que já deram os primeiros passos para a estruturação da modalidade confirmaram que eventualmente vão pagar salários. Você sabe quanto que é o salário? Varia de R$ 1.500 a R$ 4.000. Futebol feminino está bastante maltratado no Brasil ainda, apesar de termos jogadoras incríveis como Marta, Cristiane, Bia Zanerato, Andressinha, o Mito Formiga, a goleira Bárbara e várias outras. Vou ficar aqui até amanhã falando só de futebol feminino aqui.
Resumindo, a situação avançou, mas ainda não está boa o
suficiente.
Como
diria Márcio Guedes, é periclitante.
Isso aí, 5h36 da tarde agora.
No Mundo da Bola, entrevista.
Bom, agora é a vez do repórter Rodrigo Ricardo trazer uma entrevista com o consultor de marketing esportivo Amir Somoge. Vem aí o Ligado.
Estamos com Amir Somoge, consultor de marketing esportivo aqui no programa No Mundo da Bola. Muito obrigado pela sua participação. Amir, você fez recentemente um grande estudo sobre as marcas do futebol no Brasil. Qual a principal conclusão desse estudo?
Eu venho estudando as finanças dos clubes e as suas potencialidades de marketing há muito tempo. A minha empresa Esportes Velho, que tive a oportunidade de ir até o site, tem vários estudos publicados com várias fundamentações, tanto do Brasil como de fora. O que fica muito claro é a discrepância entre o mercado brasileiro e o mercado europeu, por exemplo, de futebol. Eu não estou falando só do Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Eu estou falando da Turquia, estou falando de times menores da Espanha, como Atlético de Madrid. Já são times muito mais ricos do que os nossos brasileiros, mesmo o Brasil sendo um dos países mais importantes no cenário internacional do futebol. Então, os estudos sobre os clubes brasileiros mostram claramente uma discrepância entre o que o Brasil representa em termos econômicos, de PIB, de importância no mundo, versus o pouco que os clubes conseguem fazer de dinheiro.
Amigo, o que está faltando para as marcas brasileiras, para os clubes, né, que reúnem milhões de apaixonados, poderem traduzir toda essa paixão em mais investimentos para os clubes?
Na verdade, é um trabalho que vai muito além da vontade do clube. O futebol brasileiro ele passa por problemas que são chamados de problemas estruturais e também outros problemas que são chamados de individuais. Então, assim, o que é estrutural? A falta de uma liga, a falta de participar de uma competição como a Libertadores em comparação com a Champions League, a dificuldade dos clubes poderem fazer amistosos internacionais. Então, assim, são problemas que não dependem do Flamengo, Vasco ou Corinthians. Depende da estrutura do futebol brasileiro caminhar em prol dos clubes. Como a CBF, que é quem cuida disso, não é uma liga, está mais preocupada com a seleção, os clubes ficam em segundo plano. E individualmente, os clubes também são muito fracos no marketing. Então, tudo bem. Então, eu vou ficar parado enquanto a CBF não cuida de mim? Não. Eu vou fazer pelas minhas próprias pernas projetos realmente contundentes que façam a diferença. Então, por exemplo, mas isso parece um sonho. Não, isso não é um sonho, isso acontece. Lá na Europa, vários clubes, estava em situação bastante complicada, construíram o que a gente chama, né, de uma história, né, contaram uma história, e, por exemplo, hoje são uma potência global. O maior exemplo deles é o Barcelona. O Barcelona sempre foi um clube importante, indiscutivelmente, mas nem de longe era um dos maiores clubes do mundo, até porque, comparativamente com outros clubes, tem menos títulos da Champions. Né? Então, o que o Barcelona fez? Em cima de uma narrativa da sua própria história, se reinventou. É aquele famoso mestre de um clube. É um slogan antigo, que todo mundo lá em Barcelona conhecia. Eles identificaram como grande potencial para vender essa cultura Barcelona, cultura Catalunha, para o mundo. Então, hoje eles são globais, vendendo sua cultura local. Então, veja que estratégia genial. Foi feita em 2003, depois que o Manchester United já tinha sido conquistado o mundo, depois que o Real Madrid já tinha conquistado o mundo, e o Barcelona começou lá embaixo. Só para vocês terem uma ideia, quando o Barcelona iniciou esse processo, ele estava fora da Champions League, tinha sido sexto colocado na Liga Espanhola. Então, não é pouca coisa. Claro, é o Barcelona, não é o Flamengo, mas o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, já foi tricampeão do mundo. Clubes como Manchester City, PSG, que estão na mão desses magnatas, nunca foram. Então, assim, é importante o torcedor brasileiro perceber que nós temos produto, nós temos marca. O que nós não temos é gestão.
O Amir, posso estar enganado, mas você está defendendo que os clubes brasileiros se tornem mais globais, internacionalizando suas marcas?
Eu diria que é um processo que vai além disso, mas é isso. Além de você ser um clube potencialmente forte por estar no Brasil com milhões de torcedores, você tem que olhar para o mundo. Então, o ouvinte aqui que entende, né, do tamanho dos nossos clubes pensa assim, mas espera aí, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, para que ele vai lá para o Japão, onde o Zico é Deus, se eu não comecei nem me relacionar direito com esses clubes? Porque o Flamengo pode fazer 100, 150, 200 milhões de reais a mais no seu faturamento só explorando o Japão, que é um dos países mais ricos do mundo, cujo maior ídolo do futebol é o Zico, que coincidentemente é o maior ídolo do Flamengo. Então, tem coisas óbvias, o clube não tem que ficar esperando. Eu estive na Gávea tentando vender esse projeto e não consegui, que era o quê? Levar o Flamengo do Japão para o resto do mundo. Então, um país tem que ser escolhido, né? Nas minhas estratégias que eu vendo para os meus clientes de internacionalização, você tem que encontrar um país que tenha a ver com a sua marca para começar o processo. Então, vou para a China? Depende. A China é enorme, é muito difícil. Mas o Japão, para o Flamengo, era óbvio. Então, do Japão iria para a Indonésia, que é um segundo mercado fundamental para os times europeus, dali para a Tailândia, para a Malásia, por aí vai. Então, são estratégias de marketing que o cara vai falar, mas espera aí, ele nem se relaciona com o cara de Manaus, como é que ele vai fazer? Só que o mundo está caminhando, as tecnologias estão aí, isso demora tempo. Essa história linda que eu contei do Barcelona não foi da noite para o dia. O Barcelona teve aquela história do Ronaldinho Gaúcho, então isso ajudou um pouco a ele encurtar esse tempo, mas o Barcelona levou uns 5 ou 6 anos para se consolidar no mundo. Então, é como se eu diria o seguinte, o Flamengo hoje é o clube mais rico do Brasil. Se ele investe nisso, daqui a 10 anos ele é o maior clube fora da Europa, seguramente, e um dos maiores do mundo. Então, o que eu digo sempre, né, para os meus clientes, clubes, é que você pode pensar com a cabeça agora, nossa, eu já sou enorme aqui, mas se você pensar na cabeça que você tem que ser um Barcelona, um Real Madrid, que essa é a sua meta, É impossível? Para 10 clubes brasileiros é. Para 2 ou 3 eu acho bastante viável.
Amir, em relação à televisão, você acha que os clubes são muito dependentes da televisão, das cotas da televisão? Ainda também se discute muito, ou seja, clubes de maiores torcidas, como Corinthians e Flamengo, têm cotas maiores. Isso não pode, a longo prazo, ou seja, com esses clubes se tornando mais ricos, com mais poder de investimento, o campeonato brasileiro ficar menos atraente até para o mundo e para os próprios brasileiros?
Essa é uma grande discussão, até porque eu estudo há muitos anos esse mercado de televisão e eu posso afirmar para você que o papel de quem administra a competição é evitar discrepâncias. Em todos os mercados, os times maiores têm mais torcidas que os times menores. Então, o Flamengo tem mais torcida que a Chapecoense, assim como o Manchester United tem muito mais torcida do que o Leicester. Então, isso não é diferente na Inglaterra e no Brasil. O que faz a Liga sabedora disso? Criam mecanismos de ter pouca diferença entre o que o menos recebe e o mais recebe. Então, para o Manchester United, a televisão representa 35%, 40% do seu orçamento. Para o Leicester, 80%. Então, o Flamengo é tão grande que ele vai ter muito mais patrocínio que a Chapecoense, que ele vai ter muito mais estádio, faturamento com estádio sócio-torcedor que a Chapecoense, só que na questão da televisão, o valor seria pequena a diferença. Então, por exemplo, enquanto no mercado inglês, o que mais recebe 135, 140 milhões de euros, o que menos recebe 100, 110 milhões de euros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil é como se o Flamengo, ao invés de receber 200, a Chapecoense 35, que é hoje, a Chapecoense receberia 80 e o Flamengo 130. É algo que parece uma revolução, mas é algo que faria efetivamente com que o mercado se equilibrasse. Agora vai começar esse processo, porque uma parte do dinheiro será remunerada de acordo com a performance. Mas, indiscutivelmente, esse modelo que já vem se repetindo há muito tempo, até com as luvas muito elevadas, vem fazendo com que os clubes dependam muito da televisão e os grandes tenham muito mais receita do que os pequenos. Então, isso vem afetando efetivamente a possibilidade, por exemplo, de um time como o Botafogo ser campeão brasileiro, porque, ainda que ele tenha um bom projeto esportivo, ele não tem a mesma grana de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Corinthians. Então, ele não consegue ser campeão. Isso é muito ruim para a sua marca, isso é muito ruim para a competitividade da competição.
Amir, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Apenas como última pergunta, 2019 está chegando aí. O que, que você poderia sugerir, de repente, para o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, e para o Vasco da Gama, né, que foi assim o time grande ali, né, que conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada?
Para mim, o Palmeiras, por ser campeão novamente, ele já teve oportunidade em 2016 e não aproveitou, é se globalizar definitivamente, se vender como a marca do futebol brasileiro. E no caso do Vasco da Gama, é um caminho contrário. Eu, se fosse hoje o marketing do Vasco da Gama, olharia para dentro de si, e eu tenho aqui, já fiz essa análise várias vezes, o Vasco tem enorme potencial, porque ele, depois do Flamengo, é o clube com maior dimensão nacional, muito forte em estados, né, como Espírito Santo e mesmo Centro-Oeste e Norte e Nordeste. Então é indiscutível que ele pode ter realmente bons trabalhos, só que isso é um trabalho que tem que ser pensado institucionalmente, não é só pensar comercialmente, é uma questão de construção realmente de um conceito para você poder vender para os patrocinadores lá na frente. Então, aquilo que eu falei do Barcelona, é fazer para o clube brasileiro o mesmo que o Barcelona fez, essa visão do Messi e um clube, internacionalizar a marca com o seu DNA, esse é o futuro. Então, no caso do Vasco, ele tem que ir mais para o Brasil mesmo, porque ele tem muito potencial, e no Palmeiras, na minha opinião, para o mundo.
Amir, por último, agora é a última mesmo, tem algum time que está indo no caminho certo do marketing esportivo no Brasil?
Olha, eu acho que assim, Flamengo e Palmeiras hoje são os que faturam mais com patrocínios. No caso do Flamengo, na minha opinião, até por mais capacidade de buscar muitas empresas. O Palmeiras tem essa relação com a marca que patrocina ele e é uma relação muito íntima. Então, não me parece que isso seja o case, né, do mercado. O case, para mim, é aquele que construiu uma marca relevante, que é o caso do Flamengo, que na época da Patrícia Amorim faturava 30 milhões de reais por ano com marketing, quando todo mundo dizia que o Flamengo era uma potência e podia faturar muito mais, e hoje fatura 90 milhões. Então, com todos os problemas, eu sei que há uma crítica pesada ao Bandeira de Melo pelo resultado, e há que se criticar mesmo, ele faturou muito, lucrou muito, mas foi muito mal no futebol, ok, mas um fato claro é, o Flamengo que ele deixa é um Flamengo muito mais relevante em termos de marketing, pelos valores que ele conseguiu assinar. Né?
Obrigado, Amir. Gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
Eu acho que é importante o ouvinte, ainda que não goste disso, se sentir um pouco como um cliente. Ele tem que ter uma relação mais, cobrar mais dos seus clubes. Assim como a gente cobra das empresas que nos maltratam, nós temos que cobrar o melhor dos nossos clubes, ali nas redes sociais, se você é sócio, ali na sua vida política dentro do clube, para que nós tenhamos mudança efetiva para melhor na gestão do futebol no Brasil.
Obrigado, conversamos aí com Amir Somoge, consultor de marketing esportivo.
Vamos agora para o intervalo às 5h48 da tarde.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, através da rádio, da Rede Nacional de Rádios. Bom, quem falou hoje no Ninho do Urubu foi o goleiro Diego Alves. Não falou pouco, não. Falou muito, né, Luiz Ferreira?
Falou pra dedéu, meu amigo. E soltou a metralhadora só pra esse teu ouvinte. Ano passado, o Diego Alves foi afastado pela diretoria do Flamengo porque ele teria se recusado a viajar para a partida contra o Paraná Clube nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque ele teria se recusado a ficar no banco de reservas por conta da opção do Dorival Júnior para manter o César como titular. O Diego Alves, que vinha de uma lesão, se recuperou e depois já aconteceu. A diretoria, nova diretoria do Flamengo, cabeçada pelo presidente Rodolfo Landim e pelo diretor de futebol, gerente de futebol Marcos Braz, convocou uma entrevista coletiva para hoje no Ninho do Urubu, e o Diego Alves falou: eu vou pedir atenção do ouvinte da Rádio Nacional, porque a gente vai ter a explicação toda do Diego Alves. A sonora, essa fala é um pouco grande, mas presta bem atenção naquilo que o Diego Alves coloca sobre a antiga diretoria do Flamengo. Vamos ouvir.
Graças a Deus na minha vida, eu posso falar com toda a certeza do mundo que eu nunca recusei uma viagem na minha vida. Eu sou profissional, eu acho que o clube está acima de qualquer jogador. Nunca passei uma situação da que eu passei ano passado. Eu não sei se chegou a vocês, né? Até mesmo porque certas pessoas desse lado têm, né, do lado de vocês, têm algumas informações privilegiadas de pessoas que a gente sabe quem é e às vezes leva a notícia de uma maneira completamente distorcida e completamente favorável a eles, né? Então, eu fiquei 3 meses praticamente sem falar, né? Respeitando o clube, né? Respeitando meus companheiros, que posso afirmar com toda certeza, não tive nenhum problema com nenhum companheiro, como foi falado por vários meios, por várias pessoas. Tentaram também desviar muito o foco da situação que houve com o Paquetá, jogando toda a situação para mim, né, da situação da venda. Eu lembro que estava numa complicação de venda. Desviaram o foco para mim, chamando atenção, inventando coisas, denegrindo a minha imagem, me impedindo de treinar. Né? Quero trabalhar com tranquilidade, quero trabalhar com alegria para fazer o mais importante, que é vir aqui, poder estar comemorando um título com essa torcida, com todos aqui que fizeram parte disso. O grupo é maravilhoso. Volto a frisar, não tive problema com o grupo, com nenhum jogador. Inclusive, até agradeço, porque foram muito importantes também na minha convivência no passado, mesmo sabendo que eu estava afastado, né? Mesmo algumas pessoas falando que era contraturno, mas era um afastamento. E então, eu acredito que essas pessoas, os jogadores, eu tenho muito a agradecer, porque me deram forças para poder seguir. E isso eu acho importante.
Essa palavra do Diego Alves, ela levanta o seguinte: ele deixa muito, coloca muita culpa na antiga diretoria de alguma coisa teria vazado, que tentaram encobrir a venda do Paquetá nos últimos dias de 2018. Só que o Carlos Noval, que é diretor executivo de futebol do Flamengo, ainda era da antiga diretoria e ainda está no Flamengo, faz parte da atual diretoria. Alguns dirigentes permaneceram com o Rodolfo Landim na composição da chapa, tem essa questão política e tal. Ou seja,
a polêmica continua, né?
A polêmica continua, porque alguém falou. O Diego Alves deixou bem claro. Nós, na imprensa aqui, tivemos a ciência de fatos trazidos por membros da antiga diretoria. Agora todo mundo deve estar se olhando ali. Tipo, quem é que falou? Vamos ouvir agora mais um trecho dessa coletiva do Diego Alves. Ele faz mais revelações pra gente.
César é um menino maravilhoso, trabalha super bem. Fico feliz que ele jogou, ele correspondeu. É um menino da base, juntamente com o Thiago, com o Gabriel, o Hugo, o Iago. Eu acho que o Flamengo tem que dar valor nesses jogadores. São jogadores da base, da casa. Como eu falei, não se ganha nada no grito, de maneira alguma. Se ganha dentro de campo. Então, assim, eu nunca pedi nada a ninguém e nem no meu contrato exige que eu tenha que ser titular. Meu contrato exige que eu tenha que ser profissional. Só não pude ser profissional porque certas pessoas me impediram de terminar o ano da maneira que eu queria terminar. Não de jogar, mas de estar com o elenco, de estar com o grupo. Então, assim, eu conversei com o César, né? Conversei com o César abertamente, com todos os jogadores, falei com todos. Em nenhum momento eu quis demonstrar quem estava certo ou quem estava errado. Eu somente demonstrei o que aconteceu, né? E o que eu devia uma satisfação para eles, porque essas pessoas são as pessoas que eu convivo diariamente e às vezes até mais que a minha família. Então eu devia essa satisfação para eles e eu pude conversar com eles e esclarecer tudo o que tinha. Por isso que foi muito bom ter o apoio deles e eu senti de perto que eu tenho a confiança de todos os jogadores.
Tá aí, o Diego Alves colocando que o César é um bom menino, que não teve problema com ninguém.
Certas pessoas.
Certas pessoas é que você coloca. Aí você começa a levantar. Alguns membros da antiga diretoria permaneceram. Será que se esses caras tivessem saído, ele falaria o nome? Aí você começa a entrar uma série de especulações. Acabou que tentou se apagar o fogo com a gasolina, né? Acabou que tá nessa encrenca toda. Eu vou pedir meu amigo Vinícius Sampaio pra gente colocar a sonora do Marcos Braz. Porque hoje foi ontem, a diretoria do Cruzeiro se pronunciou sobre o assédio do Flamengo ao Dedé e ao Arrascaeta. O Itair Machado, diretor de futebol do Cruzeiro, espinafrou o Flamengo, disse que não vende. E o Marcos Braz, gerente de futebol do Flamengo, respondeu ao Marcos Braz. Mas atenção ao final da fala do Marcos Braz, que ele deixa um recado, ele responde uma coisinha sobre a Arrascaeta. Vamos ouvi-lo.
Em relação ao que o Itair falou, eu não vi a entrevista, não sei o que ele falou. O que eu posso falar é que eu tenho uma razoável relação com ele, uma relação antiga, e tudo que eu tiver que falar para o Itair, eu vou falar no telefone. Simples assim, e ele sabe como é que eu sou. Se ele falou alguma coisa do Flamengo, se ele entendeu que deveria falar alguma coisa do Flamengo, é um problema dele. E que se eu achar que em determinado momento eu tenha que avaliar ou falar sobre o que ele falou, no momento devido eu vou falar diretamente. É um bom jogador, excelente jogador.
E uma última informação. O Flamengo ofereceu simplesmente o maior salário do elenco para o Arrascaeta. E com o meu abraço para o Tito Cabussu, que ligou para a gente aqui, ele é daqui do Rio de Janeiro, o Arrascaeta teria dito sim ao Flamengo. Essa informação que nós recebemos hoje aqui na redação da Rádio Nacional. O Arrascaeta teria dito sim, agora está forçando uma barra para sair. O que vai acontecer, meu caro Igor? A equipe da Esporte da Rádio Nacional vai deixar todo mundo bem informado durante o final de semana e logo depois, na segunda-feira, nos nossos programas.
Isso aí, vamos acompanhar a novela nos próximos dias. Obrigado, Luiz.
Eu que agradeço.
E o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A seleção nacional do rádio volta ao longo da programação com as últimas informações do esporte. Uma boa noite e um bom fim de semana, gente.
Igor Santos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.